DW. Jornal da Noite.
Está a começar a nossa emissão da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufi e Madalena Sampaio. Saiba quais são os destaques da emissão desta terça-feira, 13 de fevereiro de 2018. Aumenta as pressões para a saída de Jacob Zuma da presidência da África do Sul, mas o analista não acredita que Zuma se demita.
Assim, estamos num impasse em que o partido, sim senhor, pode decidir que o presidente se deveria demitir, mas se o presidente recusar e não se demitir, continuará em exercícios de funções e penso que é isso que vai acontecer.
Trabalhadores da PGR de Angola acusam a instituição de má vontade na resolução dos seus problemas. Em Manica, centro de Moçambique, aumentam os casos de burlas e falsas ofertas de emprego. Na África do Sul, o Partido no Poder pediu nesta terça-feira a demissão do presidente Jacob Zuma. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira pelo secretário-geral do ANC, que voltou a reiterar que deve ser Cyril Ramaphosa a assumir a presidência do país. O mesmo responsável avançou ainda que Zuma se deve pronunciar esta quarta-feira, dizendo se aceita ou não a decisão dos órgãos do seu partido. Um constitucionalista ouvido pela DW África acredita que Zuma não aceitará sair e permanecerá no poder. Mais detalhes com Raquel Loureiro.
A era de Jacob Zuma pode estar perto do fim. O seu partido, o Congresso Nacional Africano, pediu oficialmente a sua demissão esta terça-feira. Na conferência de imprensa desta tarde, Ace Magashule, secretário-geral do Partido no Poder da África do Sul, deixou claro que a saída de Zuma é a vontade do Comitê Executivo Nacional do ANC. O Comitê Executivo Nacional analisou o relatório segundo o qual o presidente tinha concordado de demitir e propunha prazos de 3 a 6 meses. E enquanto apreciava a proposta do presidente Zuma, o comitê constatou que as incertezas face ao processo de transição mergulharam a África do Sul num clima de incerteza e ansiedade que está a afetar negativamente a esperança e confiança que existia entre os sul-africanos desde a 54ª Conferência Nacional do ANC. Segundo o secretário-geral do ANC, pretende-se que esta transição seja um processo amigável. O partido não avançou, por isso, com nenhuma moção de censura no Parlamento. Também não foi estipulado qualquer prazo para Zuma responder. Mas Ace Magashule garante que o ainda presidente do país se irá pronunciar na quarta-feira. À DW África, o constitucionalista André Thomashausen explica que na África do Sul o único órgão que pode demitir um presidente é o órgão que o elegeu, ou seja, a Assembleia Nacional.
Há duas maneiras que a Assembleia pode afastar um presidente em exercício de funções. A primeira é a moção de censura, que tem como consequência legal que o presidente e todo o elenco dos ministros são considerados demitidos e que terá que haver novas eleições. Isso é pouco confortável porque o ANC está sem verbas. A outra alternativa na Constituição é o que chamam o impeachment, o que então tem como consequência não novas eleições, mas a continuação do executivo pelo vice-presidente.
No entanto, uma lacuna na lei sul-africana não permite o processo de destituição no país, o que faz com que o futuro da África do Sul seja de facto desconhecido, diz o especialista.
Assim, estamos num impasse em que o partido, sim senhor, pode decidir que o presidente se deveria demitir, mas se o presidente recusar e não se demitir, continuará em exercícios de funções e penso que é isso que vai acontecer.
A oposição já deixou bem claro que não só quer ver Zuma afastado do poder, como também quer derrubar o executivo do ANC chegando ao poder através de uma coligação com uma ala do ANC. André Thomashausen vê também desvantagens nesta solução.
Mais um plano com grande risco de destabilização da política, destabilização da África do Sul e não se pode adivinhar neste momento quem seriam os deputados do ANC preparados a sustentar esse tipo de estratégia, porque evidentemente isso iria acabar com o ANC.
Esta é uma guerra de personalidades que está a sair cara ao país, alerta ainda o especialista.
Porque Enquanto que isto está a acontecer, a economia está realmente sem direção, sem orientação. O debate e a adoção do novo Orçamento Geral está-se a atrasar. A abertura do Parlamento está atrasada. Do meu ponto de vista, é mesmo muito pouco patriota gastar-se esta energia toda só numa luta de personalidades.
Uma opinião também partilhada por um residente em Joanesburgo. Significa que quanto mais tempo ele permanecer no poder, mais nos vai prejudicar e já nos está a prejudicar. Raquel Loureiro, DW.
O que espera da África do Sul caso Jacob Zuma saia da presidência? Esta é uma pergunta que nós colocamos aos internautas hoje ao longo do dia. A Madalena Sampaio está aqui e vai-nos ler algumas respostas. Então, grandes expectativas em relação ao futuro da África do Sul, Madalena?
Muitas expectativas, Nádia. Figueiredo Cacinda, por exemplo, espera que após a saída de Zuma, o gigante africano venha a reorganizar-se e volte a tornar-se a África do Sul que conhecemos logo após a queda do regime do apartheid. Que o futuro presidente lidere verdadeiramente o combate contra a corrupção e outros problemas como a SIDA e a criminalidade, força à nação arco-íris, é o que deseja este nosso ouvinte. Falgão dos Prazeres Cassange escreve no Facebook que demitir-se é o melhor que Zuma pode fazer. Sem querer crucificá-lo, lembra que Zuma fez asneira ao aproveitar-se do poder que usufruiu como presidente. E lá a Fubaldé da Guiné-Bissau espera mais consenso no ANC e que na próxima governação haja mais transparência. Para já, a saída da crise é uma incógnita. O ANC tem os seus problemas, não é só Jacob Zuma. Têm todos que trabalhar em conjunto e criar mais confiança entre a população. Nádia, são algumas das muitas mensagens que já nos chegaram.
Obrigada, Madalena. Voltaremos às respostas daqui a mais um pouquinho. Você, caro ouvinte, pode também dar a sua opinião sobre esta crise na África do Sul e esta possibilidade de saída de Jacob Zuma da presidência do país.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. A economia moçambicana cresceu 3,7% em 2017, segundo números apresentados pelo governo. O crescimento fica próximo da previsão feita pelo Fundo Monetário Internacional em dezembro último, no fim de uma missão a Maputo, quando apontou para cerca de 3% e acima da previsão do Banco Mundial, também de dezembro, que apontava para 3,1%. E o governo diz ainda que 2017 terá terminado com uma inflação média de 15,1%, abaixo dos 15,5% programados pelo governo e da inflação de 19,5% de 2016. A cidade sul-africana do Cabo conseguiu adiar até junho o prazo para se esgotarem suas reservas de água, graças a uma intensa redução de consumo, adiantaram hoje as autoridades locais. A cidade conta agora com mais 2 meses de margem até que a maioria da população fique sem água, adiando mais uma vez o dia zero, apontado inicialmente para abril, como o primeiro dia em que os residentes não teriam água nas torneiras. As autoridades proclamaram hoje o estado de catástrofe natural em todo o país, devido a seca histórica que assola a África do Sul há vários meses e a região da cidade do Cabo em particular. Um grupo de 14 ONGs internacionais afirmou hoje que as eleições presidenciais no Egito, previstas para o final de março, não são livres nem justas. Para as ONGs, estas eleições são uma farsa no meio de uma onda de repressão dos direitos humanos. Elas acusam o governo de eliminar sucessivamente os principais rivais do presidente Abdel Fattah al-Sisi, lembrando que dois deles, os militares Sami Anan e Hamed Konsoa, foram presos. Outro potencial rival de al-Sisi, o ex-primeiro-ministro Ahmed Shafik, foi aparentemente colocado sob prisão domiciliária não declarada num hotel até se retirar da corrida. Os únicos possíveis candidatos da oposição, o advogado dos direitos humanos Jaled Ali e o ex-deputado Mohamed Anwar, renunciaram à disputa da eleição, queixando-se de manipulação governamental e de receio quanto à segurança dos seus apoiantes. Na Nigéria, um elemento do Boko Haram foi condenado a 15 anos de prisão pela participação no rapto de centenas de raparigas em 2014 numa escola em Chibok, nordeste da Nigéria, disse o Ministério da Justiça. Centenas de presumíveis membros do grupo extremista começaram a comparecer na segunda-feira ao tribunal para determinar se serão condenados, ilibados ou enviados para centros de reabilitação. O O rapto das meninas provocou uma vaga de solidariedade mundial visível nas redes sociais, associada à frase "devolvam as nossas raparigas". Parte delas já foram libertadas.
DW, Voz da Alemanha.
O Sindicato dos Funcionários Administrativos e Técnicos de Justiça da Procuradoria-Geral da República de Angola acusa a instituição de não querer solucionar os problemas dos trabalhadores. A Procuradoria apresentou uma queixa contra o sindicato no Tribunal Provincial de Luanda por causa da greve dos funcionários, que entretanto foi suspensa na última sexta-feira. E os trabalhadores já regressaram ao trabalho. Mais informações a partir de Luanda com Borralho Ndomba.
Os funcionários da Procuradoria-Geral da República de Angola só previam retomar as atividades esta semana, mas cancelaram a greve por vontade própria na passada sexta-feira. Os técnicos do Ministério Público angolano contestam a não aprovação dos diplomas legais sobre remunerações, reconversões e promoções, há mais de 15 anos que não têm as suas categorias alteradas. Entretanto, o sindicato foi surpreendido com uma notificação do Tribunal Provincial de Luanda. A direção da PGR apresentou uma providência cautelar contra o Sindicato dos Trabalhadores do Setor, porque os protestos não respeitavam os pressupostos legais. A DW África, o coordenador da Comissão Sindical, Lourenço Domingos, afirma que a ação da Procuradoria é ilegal e que o órgão não tem competência para resolver a questão. O sindicalista diz ainda que a medida cautelar não acarreta consequências para os funcionários porque a greve foi cancelada por iniciativas dos grevistas. A aprovação do regime jurídico que dita a reconversão das carreiras e também o regime jurídico remuneratório é tudo o que os grevistas esperam por parte das autoridades angolanas, segundo a Comissão Sindical. A direção da PGR considera que a greve foi, no mínimo, inoportuna, porque a direção sempre se mostrou aberta ao diálogo com o sindicato. Mas Lourenço Domingos entende que a entidade patronal não quer negociar.
Claro que existe agora um conflito, isso tudo só mostra que a direção da PGR não está interessada em ver solucionados os problemas dos técnicos e dos funcionários administrativos. Porque se houvesse boa vontade de poderem ver solucionados os problemas, iriam nos chamar, sentar na mesa e negociávamos os procedimentos. Isso é que seria o mais sensato.
Lourenço Domingos reafirma que a Procuradoria está a agir de má fé no tratamento das queixas dos seus colaboradores.
Agora, entram-nos com uma providência cautelar. Amanhã será um processo. Depois da manhã, sei lá o que vai acontecer. Significa dizer que esta direção da PGR não está disposta a encontrar solução para que os técnicos de justiça e os funcionários administrativos tenham dignidade.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E passamos agora para Moçambique, mais concretamente para a província de Manica, onde têm aumentado os casos de burlas e falsas ofertas de emprego. As autoridades alertam para estes esquemas que já fizeram centenas de vítimas. 10 burlões foram já detidos pela polícia e alguns cumprem atualmente penas de prisão. Mais informações com Bernardo Jaquete, a partir de Chimoio.
A maior parte das vítimas são jovens recém-graduados que procuram trabalho. Os burlões fazem-se passar por funcionários públicos, prometem empregos no aparelho do Estado e bons salários em troca de dinheiro. Alguns garantem até admissão imediata em concursos de institutos de formação de professores e no setor da saúde. Uma das vítimas de burla, que falou à DW África na condição de anonimato, conta que quando terminou a 12ª classe, contactou um indivíduo que lhe prometeu um bom emprego e regalias aliciantes, mas acabou por ser enganada.
Primeiramente me pediram 5 mil, depois disse que faltava outra coisa, começou a contar cheio de histórias. Então, aquele valor começou a subir até atingir aos 30 mil meticais. Foi, levaram meus documentos, levaram minha cópia de carta de condução, porque prometeram-me que eu ia andar de carro, trabalhar num bom gabinete. Depois desapareceram as pessoas. Em relação aos valores, não foram devolvidos até agora. Só o tal indivíduo foi preso.
As autoridades estão preocupadas com o aumento dos casos de burla e extorsão. A porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República, Elcide Felipe, faz um alerta. Vagas de emprego não se compram.
O apelo que deixamos ficar é de que constitui crime. É punível nos termos da lei. O apelo mesmo é de que distanciem-se deste tipo de comportamento sob o risco de serem responsabilizados do ponto de vista legal.
Elcídia Felipe disse ainda que de 2017 até janeiro de 2018 foram neutralizados 10 burlões que causaram centenas de vítimas e os mesmos já cumprem penas pela prática do crime que cometeram.
Aos cidadãos, para que, de facto, distanciem-se destes procedimentos, distanciem-se destes cortamatos que acabam, muitas das vezes, saindo caro. Acabam incorrendo a uma situação de burla, acabam dando dinheiro, perdem o dinheiro, não conseguem o dito emprego, não se realiza a dita promessa.
Um dos burlões que, entretanto, foi detido pela polícia, explica como funciona o esquema.
Primeiro contactei um dos meus amigos aqui na cidade que havia vaga. De facto, ele acabou concordando com a vaga. Daí ele me passou dinheiro, 28 mil meticais. Este meu amigo procurou outro amigo dele, da confiança também dele, dizendo que eu já consegui vaga. Ele também conseguiu converter o outro. O outro veio, conversou comigo, de novo recebi 19 mil. A última pessoa, cobrei a ele um valor, então custeando as despesas todas, caía nos 50 mil.
Testemunho para DW Bernardo Jequete.
E voltamos às notícias. Na Alemanha, o SPD escolheu o edil de Hamburgo, Olaf Scholz, para líder interino do partido até que o próximo líder seja eleito em abril próximo. A escolha de Scholz acontece depois de Martin Schulz ter anunciado a sua saída da liderança numa tentativa de acalmar os ânimos no seio do partido. A liderança do SPD tem sido a maior distração nesta fase de votação no seio do partido para uma nova coligação governamental com o bloco conservador da chanceler Angela Merkel, a CDU-CSU. A Alemanha recebeu em janeiro um total de 12.285 pedidos de asilo, a maioria da Síria e do Iraque, representando uma queda de 15,1% em relação ao mesmo mês de 2017, segundo o Ministério do Interior. O Gabinete para Migração e Refugiados finalizou em janeiro mais de 29 mil pedidos de asilo, tendo conseguido reduzir em mais de 10 mil o número de processos pendentes, que em dezembro situava em cerca de 68 mil pedidos. Um total de 4.718 pessoas receberam o estatuto de refugiados em janeiro e mais de 3.300 receberam proteção subsidiária, enquanto outras mais de 11 mil viram os seus pedidos recusados. Os Estados Unidos da América têm a intenção de ficar para sempre na Síria, apesar de terem como objetivo inicial a luta contra o Estado Islâmico, denunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Sergei Lavrov afirma que a Rússia tem suspeitas com base em vários indícios. Esta política de ficar na Síria, segundo criticou Lavrov, é realizada sem o consentimento do governo sírio, da mesma forma que as ações de coligação lideradas por Washington. Foram as notícias. Até já.
DW Espaço do Ouvinte.
Então, Madalena Sampaio, continuamos a receber respostas sobre a situação na África do Sul e essa provável saída de Jacob Zuma da presidência.
Imensas respostas, Nádia. Cláudio dos Anjos espera que o próximo presidente não cometa voluntariamente os mesmos erros de Zuma e, caso faça, involuntariamente que se prontifique a corrigi-los. David Monjano escreve também no Facebook da DW que esta política é para enganar o povo. Zuma sai pela sua livre e espontânea vontade, mas para limpar a má imagem do seu partido, o ANC, e de todos os membros do partido, é preciso fazer isso. Saliu-se a Candida da Guiné-Bissau, está muito cético sobre a demissão de Zuma, pois não é hábito dos governantes africanos. A África do Sul, no futuro, precisa de um presidente filósofo, patriota, que estará na linha da frente para combater a corrupção no aparelho de Estado. Este ouvinte também espera que a África do Sul tenha a oportunidade de consolidar a sua democracia. E Milton Cardoso acha que a saída de Zuma vai permitir a entrada de outros ladrões, que é como quem diz, vai permitir a entrada de outros corruptos, porque Zuma abriu as portas para este tipo de comportamento. Já outros ladrões, quando se envolvem em furtos, são detidos de imediato. Roberto Francisco diz que Zuma tem de aceitar a decisão do ANC, porque a população já está cansada das atitudes deste presidente. E Benedito Daniel afirma que nos países africanos o ciclo de poder roda entre corruptos. Lutam para tirar aqueles que comeram demais e agora acham que é a vez deles de comer e por isso não há e não haverá mudanças consideráveis. Só de recordar que Zuma tirou Mbeki porque estava a comer demais e vejam só o que é que ele fez. Os bons líderes africanos, diz Benedito Daniel, eram e já foram com a história. Talvez em África quem tem sorte de ter ainda um líder é a Libéria. Nádia.
Pois, esses hábitos dos líderes africanos de comerem demais, segundo os nossos ouvintes, a ver se nós também vamos fazer isso daqui a pouquinho. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, uma boa noite, uma boa comilança e até mais.